Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Meu nome é Sander Souza e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar dos assuntos importantes e que foram relevantes aí durante a semana. Para você que está aqui pela primeira vez, a live Sexta Destra é uma live onde a gente conversa de forma bem descontraída, onde eu e outros colaboradores do Vida Destra conversamos de forma bem descontraída sobre assuntos importantes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilhe o link dessa transmissão também para que outras pessoas possam assistir, ao debate que nós vamos fazer aqui agora. Como sempre, eu não estou sozinho, Eu tenho dois amigos aqui comigo hoje que vão estar debatendo os assuntos aqui comigo, Comigo hoje, mais uma vez, eu tenho aqui o prazer de trazer mais uma vez meu amigo Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Sander. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez com vocês.
E mais uma vez aqui conosco também o meu amigo Ismael Almeida. Boa noite, Ismael. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Sander. Boa noite, Vinícius. Boa noite, audiência aí do Vida Destra. Vamos lá.
Vamos lá, então. Bom, teve vários assuntos importantes aí ao longo da semana, mas para a gente tratar hoje, como o tempo também não permite tratar de tudo, a gente escolheu três assuntos que são, assim, os que realmente são relevantes, que é a questão da liberdade religiosa, que foi debatida essa semana no Supremo Tribunal Federal. Tem também a questão envolvendo vacinas e a questão envolvendo ali também a atuação do Supremo Tribunal Federal interferindo mais uma vez nas atribuições do Congresso Nacional, especificamente ali em relação à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que praticamente obrigou o Senado a abrir uma CPI para investigar aí a atuação do governo federal em relação à pandemia. Para estar dando início ao debate de hoje, a gente vai tratar primeiro da questão da liberdade religiosa, apesar que todos os assuntos envolvem o STF, mas a gente vai tratar primeiro desse assunto, Como vocês devem ter visto, quem acompanhou a imprensa e o próprio Vida Destra também deve ter visto que começou na quarta-feira, dia 7, e encerrou ontem, a sessão do Supremo Tribunal, que julgou a ADPF 811, que foi impetrada ali no STF pelo PSD, o Partido Social Democrático. Essa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ela tinha o objetivo de pedir que o STF cancelasse, ou anulasse os efeitos de um artigo, de uma parte específica do decreto 65.563 de 2021, do governo paulista, que é o decreto que foi baixado pelo governo do estado de São Paulo para especificar restrições com relação à pandemia, as restrições ao comércio, a restrição de locomoção, todo esse decreto serve para especificar como que as restrições serão feitas, E mais especificamente, no artigo 2º, no artigo 2º, inciso 2, a linha A desse decreto, trata da questão do fechamento das igrejas, onde está proibindo a realização de cultos presenciais durante aí a fase mais aguda da pandemia. E a gente viu que o PSD entrou com essa ADPF junto ao Supremo para tentar reverter, para cancelar esse artigo e essa linha, permitindo assim que as igrejas voltassem a ter cultos presenciais. Vale lembrar aqui que, além dessa ADPF do PSD, teve uma outra ADPF também, que foi julgada, inclusive, pelo ministro Nunes Marques no sábado, que concedeu uma liminar, uma ADPF que foi impetrada pela ANAJURI, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, com o mesmo objetivo, que seria o de permitir que as igrejas voltassem a ter cultos presenciais. E nós vimos que o resultado ali no Supremo Tribunal Federal foi uma votação de 9 votos a 2, sendo 9 votos contrários à reabertura das igrejas, à volta dos cultos presenciais, e apenas 2 ministros votaram com o entendimento de que seria possível ter cultos presenciais mesmo na pandemia, desde que se tomassem os devidos cuidados, Então a gente vai estar tratando um pouquinho desse assunto, e eu gostaria de saber dos meus amigos, do Ismael e do Vinícius, o que vocês têm a dizer, qual a opinião de vocês com relação ao resultado desse julgamento. Eu gostaria de começar com você, Ismael, qual que é a sua impressão, como que você vê esse resultado?
Bom, Sander, como você bem colocou, esse placar aí de 9-2 nesse julgamento, Na verdade, não é uma surpresa para mim, né? Desde quando esse assunto caiu ali para a decisão do ministro Nunes Marques, na outra DPF, e o Gilmar atendendo uma decisão aí para poder julgar essa outra que foi feita pelo PSD lá em São Paulo, eu já tinha a impressão, claramente, de que isso indo ao plenário do Supremo, esse entendimento do ministro Gilmar Mendes seria confirmado. Por quê? Porque nós temos que lembrar que não é de agora que o Supremo está definindo que essas medidas, todas tomadas pelos governos estaduais, né, prefeituras e tal, estão amparadas pelo entendimento, respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal. Não só essa, mas como outras medidas restritivas. Então, na verdade, o que o Supremo fez foi confirmar mais uma vez aquilo que ele já tinha decidido sobre medidas restritivas de forma geral. Então, para mim, não é nenhuma surpresa. Mas o que me chama a atenção nesse fato especificamente é a pressa com que esse assunto foi levado à discussão, como se as igrejas hoje, estando de portas abertas, fossem realmente o epicentro de uma nova onda de contaminações e tudo mais, o que não é verdade. Nós precisamos lembrar que, exatamente atendendo a essa decisão do Supremo anterior de estados e municípios poderem regulamentar essas questões restritivas, muitos estados, a maioria deles, eu diria, as igrejas têm funcionado de alguma forma. Estão abertas, obedecem a critérios de distanciamento, né, álcool em gel, máscara dentro dos templos. Aqui em Brasília mesmo, a maioria das igrejas que eu tenho conhecimento estavam e estão funcionando dessa maneira. Então, na verdade, na prática, não mudou nada, né, do que estava já acontecendo. Mas me chama a atenção a rapidez digamos assim, a impetuosidade em que o assunto foi tratado no Supremo, inclusive com algumas pérolas lá ditas por alguns ministros que realmente ofenderam, né, a fé das pessoas, colocando como uma coisa menor, algo que pode ser descartado, deixado de lado, sendo que a liberdade religiosa é uma garantia fundamental, está no artigo 5º da nossa Constituição. Então, ela está em equivalência de importância com os outros direitos que estão lá na Constituição. Então, deveria haver um mínimo de respeito, mais cuidado ao tratar dessa questão, porque o que não é essencial para uns é muito essencial para outras pessoas. E nós estamos falando de um momento de pandemia, onde está acontecendo muita coisa triste, mortes, muita gente doente, e muitas pessoas, né, procuram nas igrejas exatamente esse conforto, esse alento espiritual, para poder justamente suportar essa fase. Porque sem isso, muita gente. É porque esses dados não vêm a público, né? Mas muitas pessoas, a saúde mental das pessoas está seriamente afetada. Muitos suicídios, coisas lamentáveis acontecendo, muito em função também de não haver também esse amparo espiritual que as igrejas podem oferecer. Então, houve muito descaso, tratado com desdém, com deboche, e nesse ponto, a decisão em si não me impactou negativamente tanto, porque já era esperada, tanto quanto esse deboche com que foi feito por alguns ministros lá, né? A reza em casa, outros falando que. Enfim, eu não vou nem entrar no mérito, porque realmente isso me irritou profundamente. E mostra o nível de respeito que esses ministros não têm com aquelas coisas que são sagradas para a sociedade. A religião, a fé, é um dos pilares da nossa sociedade, não só no Brasil. A civilização judaico-cristã tem na fé, no exercício da sua religião, um dos seus principais, digamos assim, razões de viver, razões de vida. Então, essas coisas não podem ser tratadas dessa forma. Então, a impressão que eu tive foi essa, uma decisão que era esperada, mas me chamou a atenção o deboche e a disfarçatez com que essa coisa aconteceu ontem, esse julgamento.
É verdade, ouvindo ali a sustentação oral dos ministros ali, realmente é lamentável a posição de algumas pessoas, a falta de respeito e o desdém realmente foram evidentes. Uma coisa que me chamou bastante atenção também é o fato de que, na verdade, existem duas ADPFs, né? Foi julgada apenas a do PSD e tem aquela outra da Ana Júri que nem sequer eu vi ser mencionada a respeito. Né, e o que me chamou a atenção nesse caso é o seguinte, essa ADPF da Ana Júri, pelo que eu li, né, pelo que eu me informei, ela é mais antiga do que essa que foi julgada, inclusive, pelo Nunes Marques, que concedeu a liminar no sábado. Ela é mais antiga do que essa do PSD. Inclusive, a PGR tinha pedido que a relatoria desse caso fosse trocada do Gilmar Mendes para o Nunes Marques, justamente pelo fato do Nunes Marques estar cuidando de uma ADPF do mesmo assunto, mais antiga. E a gente vê que isso nem sequer foi cogitado, ou eu não vi ninguém falar mais nada a respeito disso, né? Eu vi apenas a PGR se pronunciando nesse sentido, mas depois eu não vi nem o que foi que eles decidiram. Agora, Vinícius, o que que você tem a me dizer? Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Como você viu essa decisão?
Pois é, Sander, como o Ismael já comentou, não era surpresa para ninguém, né? O STF, os ministros ali, eles leem o que eles querem na Constituição, mesmo ela contradizendo tudo aquilo que foi falado pelos nove em vários pontos, né? Por exemplo, a gente tem aí no artigo 5º, no inciso 6º, de forma bem clara, dizendo que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Isso a gente tem lá no inciso 6º, né? Como eu falei, do artigo 5º. E esse artigo, ele é responsável pelos direitos fundamentais que são importantes aí para frear o poder arbitrário do Estado. Algo que a gente está vendo que não está acontecendo aí na prática, com as decisões do STF interferindo no poder legislativo, no executivo, nos estados, nos municípios, em tudo quanto é canto, né? Daqui a pouco não vai mais nem precisar de parlamento porque o STF vai resolver tudo. Vão se achando os deuses. A gente tem também no artigo 19, no inciso 1, a proibição dos estados, dos municípios, da União, do Distrito Federal, dos governadores em si, dos prefeitos, tudo mais, né, de interferirem na prática dos cultos religiosos. Isso é, veja que esse artigo ele não está vinculando a realização dos cultos religiosos à autorização de nenhum ente federativo ou de nenhum político. Pelo contrário, ele está proibindo o Estado de interferir no funcionamento desses rituais. Agora, quando o STF diz que o governador pode fechar as igrejas, ele está pervertendo dois pontos da Constituição. Né, um do artigo 5º, que é um artigo bem importante aí, e esse outro do artigo 19, que trata aí da organização dos estados. Outra coisa também que é um absurdo do STF é que no Brasil não tem mais Constituição, né? A gente vê que a palavra ali dos 11, de forma arbitrária, né, 11 pessoas que nem foram eleitas, ali, alguns deles ali até reprovados em concursos públicos para cargos de juízes, né, como um certo ministro petista. Outros eram advogados aí de terrorista e assassino do Cesare Battisti, como, por exemplo, o Roberto Barroso. Outros foram pegos fazendo campanha para o PT em 2000, acho que 2009, 2010, não me lembro, acho que 2010, quando a Dilma foi eleita, né, no caso, o Luiz Edson Fachin. Tem também um outro aí que vive soltando traficante, bandido, ganhou até o apelido de Narco Aurélio, né, ao invés de Marco Aurélio, como é o nome dele. É esse tipo de gente que está comandando o país, né? É gente que não representa nenhum tipo de valor das pessoas, né, majoritariamente conservadoras aqui no Brasil. Então aí impondo um monte de política arbitrária, anti-religião, anti-ciência, anti-tudo, sabe? Tudo que contraria o mínimo de decência que tem relação com a moral judaico-cristã. Com o cristianismo em si, eles não medem esforços para atacar. De forma, às vezes, até com deboche, né? Como o Marco Aurélio falou, ah, reza em casa. Como se as pessoas fossem na igreja só para rezar, né? Você não pode tomar uma eucaristia em casa. Você não pode participar de uma santa ceia em casa. Quem consagra ali o pão, né, o vinho, é o sacerdote, né, o padre, o pastor, no caso. Agora, voltando um pouquinho aí na questão da igreja específica, elas estavam fechadas aqui em São Paulo, né, elas seguiam todos os protocolos. Reiteradas vezes eu fui na missa e, além de ter, né, o distanciamento, né, a proibição de você sentar em determinados bancos do templo e ter todo aquele negócio de distanciamento, álcool gel, medir temperatura e etc., a igreja estava seguindo tudo isso, certo? No entanto, os ônibus não estão seguindo. A gente vê aí, não é de hoje, ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, e eles não fazem nada, né? Ninguém proibiu o trem de funcionar lotado, ninguém proibiu o ônibus de funcionar lotado. E aí a gente cai naquela coisa: se a igreja, que estava seguindo o protocolo, foi proibida de funcionar porque eles acham que isso transmite coronavírus, como que os ônibus estão lotados? Por que que os ônibus podem funcionar lotados? Entendeu? A gente pode ir mais além ainda. Se esse protocolo, né, que eles dizem que funciona tanto, ele tem que ser seguido pela igreja, né, que está fechada por transmitir coronavírus. Por quê que em Nova York e em Nova Jersey, aliás, na Flórida e no Texas, desculpa, que esses protocolos foram excluídos, lá está tendo menos casos e mortes, entendeu? Ao passo que Nova York e Nova Jersey, que eles ainda estão adotando esse mesmo protocolo, lá os casos e mortes estão disparados na frente, isso nos Estados Unidos. Né? Vai chegando um tempo que a gente vê que parece que eles estão fazendo tudo isso de propósito para você, para manter a população ferrada com o coronavírus mesmo, para eles continuarem essa farra aí de desvio de dinheiro e etc, sabe? A Flórida, para você ter ideia, ela abriu tudo, o governador republicano, ele fez um mini lockdown lá na, entre abril e maio, mais ou menos, no ano passado. Em setembro, ele acabou com tudo quanto é restrição, ele proibiu até os prefeitos de obrigarem as pessoas a usar máscara na Flórida, e os casos lá estão menores, né? Estão tão disparados igual Nova York, Nova Jersey, esses lugares aí governados por democratas e que tem todo esse monte de protocolo aí. Inclusive, Nova Jersey tem um plano extremamente parecido com o plano São Paulo, né? Até as cores são semelhantes. E até o fato de ter o toque de recolher das 8 às 5 da manhã foi primeiramente adotado lá. Parece que o Dória andou copiando o governador lá de Nova Jersey, que se não me engano é o Phil Murphy, que é do Partido Democrata de Esquerda. O Dória andou copiando não só o plano, mas também a incompetência, né? Porque a gente vê que São Paulo tem igreja fechada, tá tudo fechado, e tá batendo recordes de morte diariamente, né? E se tá batendo esses recordes de mortes várias vezes, com as igrejas fechadas, é sinal que as igrejas não estavam espalhando o coronavírus dessa forma aí, porque se tivessem, a gente teria tido os recordes antes, principalmente no momento que elas estavam mais abertas ali em outubro, novembro do ano passado, né? Antes das eleições, que deram uma queda mortal aí no coronavírus. Então eu acho que é isso, Sander, eu acho que é muita... muito ativismo, né, como o Bolsonaro falou hoje no STF, né, pro Barroso, tá sobrando ativismo político e tá faltando dignidade.
É verdade, eu concordo com vocês. Essa questão das medidas adotadas pelo Dória, bom, ele, com certeza, Vinícius, não precisou importar incompetência, porque eu acho que ele já vem mostrando há tempos que ele tem incompetência suficiente, né? Vamos colocar assim, ele não importou incompetência, né? Ele já é incompetente por natureza. Agora, você citou, né, Vinícius, o presidente Bolsonaro, e uma coisa que me chamou a atenção, inclusive numa conversa que eu tive aqui em casa, é o fato, né, de nós termos pela primeira vez em muito tempo um presidente que não esconde a sua fé, que não esconde que é cristão, muito pelo contrário, né? Ele faz questão de expor que é cristão, ele faz questão de demonstrar publicamente a sua fé, né? Inclusive, nós temos aí vários episódios que comprovam isso, como, por exemplo, nós temos agora no Palácio do Planalto, no Natal, nós temos cantatas de Natal, teve já várias ocasiões em que, antes de se iniciar reuniões ministeriais, os ministros oraram. E a gente vê que é um governo onde não é só o presidente que é cristão e faz questão de mostrar que é cristão, mas outros membros do governo também fazem questão de mostrar que são pessoas de fé. Vocês acham, meus amigos, que tudo isso que está sendo feito é justamente pelo fato do presidente ser cristão? Se fosse outro presidente, ou se o Bolsonaro fosse professasse qualquer fé ou fé nenhuma, vocês acham que isso estaria acontecendo? Ismael, o que você acha?
Sander, você fez uma pergunta muito interessante, porque já tem um tempo que eu venho estudando o fenômeno da cristofobia, que era algo que até bem pouco tempo atrás ninguém nem sabia o que era, achava que não existia, né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não acho que é por conta do presidente Bolsonaro expressar a sua fé ou não. Na verdade, isso é um modus operandi do sistema que é falido, progressista, esquerdista, não só aqui, mas no mundo inteiro, que vê o cristianismo como um obstáculo para a implantação do seu totalitarismo. Não é só aqui, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem um pouquinho mais de liberdade religiosa, apesar dessas restrições que estão acontecendo agora, aqui ainda é um país que você pode professar livremente a fé cristã. Mas não é o mesmo que ocorre em outros países, como na China, por exemplo, onde cristãos são barbaramente perseguidos. Então a cristofobia existe. E, geralmente, ela tem mais força em países, regimes totalitários, à esquerda principalmente. Isso aí, se você for buscar na história, os cristãos são um dos primeiros segmentos a serem perseguidos em qualquer regime totalitário. Então, eu enxergo muito isso. Quando você vê, por exemplo, agora, um totalitarismo jurídico sendo espalhado, não me é surpresa ver que isso se projeta de forma muito mais forte sobre o cristianismo, sobre a igreja de forma geral. A proibição de cultos, ela atinge, na verdade, todos os credos. Mas por que é mais sensível isso com o cristianismo? Porque é a religião dominante no país, né? E isso realmente afeta profundamente a religiosidade do país, aquilo que o brasileiro acredita. Então, acho que é um contexto um pouco maior, não é só o presidente, é o cristianismo em si, ele incomoda. E, na verdade, a Bíblia já fala isso, né? O cristianismo, ele vem para confrontar, para incomodar mesmo. E quem não gosta, geralmente, tem algum problema com o outro lado lá, né? Mas, aproveitando aqui, tem uma pergunta muito interessante aqui, que a Luciana fez. Luciana Marra, já aproveitando para saudar aqui a Luciana, a Débora Mota. A Débora é minha irmã, viu, gente? Assídua aí, leitora aí do Vida Destra, acompanhando a gente também aqui. A Luciana colocou aqui, ó: onde estão os representantes das igrejas e do judiciário com relação ao posicionamento de defesa aos cidadãos que estão sendo impedidos de trabalhar e exercerem sua fé? Essa é uma pergunta fundamental. Eu venho me perguntando isso há algum tempo. Você vê no noticiário esse embate, Supremo, governadores e Bolsonaro, né? Como se houvesse só eles decidindo isso. E está num segundo plano ali o Congresso. Mas, quando você para analisar que as decisões que os governadores e prefeitos tomam foram com base em autorização que o Supremo deu, e eles tomam essas decisões sem nenhum tipo de contestação nos estados, aí é a pergunta da Luciana. Onde é que estão os deputados estaduais? Esse pessoal está onde? Você não ouve um, assim, tirando uns dois ou três lá de São Paulo, que são mais aguerridos nessas questões aí, você não vê. É impressionante o nível de omissão dessas pessoas. Ou é muita omissão mesmo, ou é realmente o desconhecimento total do que eles podem fazer. E, para responder isso, o que é bom dizer? Essa ação do Supremo das igrejas, ela, como foi dito, reafirmou a competência dos governadores de estabelecer esse tipo de normativos. Mas é bom dizer também que isso também nos dá uma solução. E é isso aqui que eu queria trazer, inclusive, como sugestão para quem está nos ouvindo, para levar para os representantes nos estados. À medida que o Supremo diz que é competência dos governadores, na verdade, ele está colocando o estado como um ente da federação. Aqui em Brasília, por exemplo, desde o ano passado, existe uma lei distrital aprovada na Câmara Legislativa e sancionada pelo governador, que torna a atividade religiosa essencial. Por causa dessa lei, os últimos decretos que foram feitos aqui em Brasília nesse ano, restritivos, de lockdown, eles não atingiram as igrejas, porque a lei está acima do decreto do governador. Entenderam? Então, o que foi feito aqui? Uma lei, e com base, inclusive, no entendimento do Supremo, uma lei distrital. A igreja é atividade essencial. Não é o Estado que pode definir o que é essencial? Não é o governo estadual? Né? O ente Estado? Então, foi isso que foi feito aqui no DF. Qual é a minha sugestão? Temos que provocar os deputados estaduais, onde existem representações de segmento cristão, seja ele evangélico, católico ou de outra denominação. Essas pessoas podem apresentar projetos de lei nas assembleias legislativas no mesmo teor dessa lei aqui do Distrito Federal, né? E, com isso, resguardar, né, eventuais decretos que governadores possam fazer para novamente fechar as igrejas nos seus estados. Eu sei que a maioria dos estados, de alguma forma, as igrejas estão fazendo isso. Só que a gente não pode contar com a sorte. Com bom senso de um governador que hoje pensa assim, amanhã ele pode ser convencido a pensar de outra forma. Então é preciso que haja um respaldo legal. E com isso a gente traz para dentro do debate a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, que precisam sim se posicionar nesse assunto, porque senão nós vamos ficar à mercê desse pessoal de forma monocrática, decidindo as coisas de cima para baixo, sendo que essas decisões têm que ser tomadas de forma colegiada, O governador, para tomar uma medida restritiva, ele precisava sentar todos os setores, os segmentos da sociedade. Olha, gente, precisamos fazer isso, isso e isso. Como podemos fazer para alcançar esse objetivo, diminuir internação, essas coisas todas? Mas não. Os caras ouvem um punhado de gente, especialistas, né, fechados numa sala, no ar-condicionado, olhando basicamente gráficos e tabelas. Não, governador, nós temos que decidir assim e acabou. E não vão para a rua ver a necessidade, como que pode ser compatibilizado com a realidade. Essa é a queixa principal e é o que eu me pergunto. Por que não se faz isso? Então, fica aqui a dica. Eu vou depois publicar nas minhas redes aí. Já publiquei no Twitter esse raciocínio aí dos estados, dos deputados estaduais fazerem isso. Fiz uma minuta padrão de projeto de lei e vou disponibilizar para todos aqueles que queiram, para mandar para seus deputados estaduais para fazer essa provocação. Então, nós temos que usar o que está sendo colocado a nosso favor também. Temos que ser inteligentes nesse ponto.
Não, está certo. Inclusive, a questão, essa questão das assembleias legislativas, elas podem atuar não apenas com relação a propor leis, né, que possam barrar aí os efeitos de decretos futuros, como os deputados estaduais também podem agir para derrubar o decreto, por exemplo, aqui em São Paulo. É possível que os deputados estaduais proponham medidas que possam derrubar o decreto em vigor também. Eu sei que tem como fazer isso. Mas e você, Vinícius, como que você vê essa questão? Você acha que o fato do presidente Bolsonaro ser cristão aí intensificou as coisas, ou você vê também como o Ismael, como plano de parte de um algo maior? Como que você vê isso?
Olha, Sander, eu acho que dá para a gente fazer uma associação entre as duas coisas. É claro que o Bolsonaro talvez ele seja o primeiro presidente cristão que demonstra isso de fato do Brasil, né? Porque antes a gente tinha ali todo presidente comunista. É impossível você ser cristão e você ser comunista ao mesmo tempo. Porque o comunismo ele é uma doutrina materialista. Se é uma doutrina materialista, que acredita que tudo é matéria, ignora aí os preceitos metafísicos da fé cristã principalmente. Né? Então eu acho que soma o fato do establishment odiar o Bolsonaro, né? Dele estar ali meio que abandonado, porque a gente vê que muitos deputados que foram eleitos nas costas dele largaram ele, né? Abandonaram, saíram do barco. O próprio PSL está cheio de gente assim. Não só, infelizmente, não só na Câmara Federal, mas aqui em São Paulo também tem um monte de traíra aí, né? Teve deputado do PSL, por exemplo, que votou aí a favor do aumento de impostos do governador João Dória no passado, aumento de imposto que subiu o ICMS de carne, subiu o ICMS aí de remédio em plena pandemia, tá? Não sei se pode falar o nome deles aqui, pode, Sandra?
Bom, é melhor não, porque dizem que o YouTube tem aquele... alguma coisa aí que faz pode fazer contas sumirem, ou pode fazer simplesmente os vídeos assim serem esquecidos, né? Então é bom evitar. Detalhe.
Bom, eu não vou colocar nomes então, tá? Mas tá, acho que as informações já estão mais que claras, porque na época eu fiz uma matéria explicando sobre isso, eu falei ali, mostrei quem que estava votando a favor, quem que estava votando contra, e tinha deputado do PSL no meio, dois pelo menos deles, né? Não vou citar o nome aqui porque o Sandro comentou. Então acredito que soma esse fato aí do Bolsonaro ser odiado pelo establishment e todo esse ataque que sempre teve ao cristianismo, né? Desde a sua concepção lá em Roma, por exemplo, né? Que cristãos eram extremamente perseguidos pelos imperadores, acho que isso potencializa um pouco as coisas assim, sabe? E também o cristianismo, né? As pessoas cristãs no Brasil, elas têm uma tendência maior a não estarem felizes com as decisões aí do establishment. Seja o Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê aí as maracutaia que eles vêm fazendo dia e noite, atentado contra a religião, contra a democracia, contra a Constituição, contra a República. E seja também o establishment de esquerda, né? Que é aquela turma lacradora, ateia, que quer falar que gênero X é Y, que gênero Y é Z, né? E toda essa coisa aí. E esse movimento, pelas pessoas que são cristãs não serem muito a favor dessas coisas, eu acredito que acaba potencializando, sim, né? Mas, sobretudo, também o cristianismo, eu acredito que ele tem muito poder, tá? Porque ele sobreviveu a muita coisa. Ele sobreviveu às perseguições lá em Roma, ele sobreviveu ao comunismo na Rússia, quase 100 anos de comunismo naquele país, né? Com governos completamente anticristãos, como Stalin, como o governo Lenin. O governo Lenin, ele impôs lá uma série lei feminista quando ele assumiu, ou foi uma coisa horrorosa que causou um desastre na civilização russa da época e só começou a ser consertado depois que o Stalin assumiu e revogou elas, mas enfim. É, eu queria também aproveitar e ler um comentário do Hudson, que falou que queria que a gente falasse sobre o Estado laico, né? Fala exatamente sobre isso, sobre o Estado não permitir se interferir nas igrejas. E lembrar um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes ontem, que ele falou o seguinte: Estado não se mete na fé e fé não se mete no Estado. Mas depois ele votou contra, aliás, a favor do fechamento das igrejas, né? Lógica para quê? Uma coisa bem bizarra. E, de fato, o Estado laico, a ideia inicial dele é essa: é você separar poder político e poder religioso, e que por anos foram fontes aí de muito conflito, mas que chegou-se aí num certo consenso que deu para separar as duas coisas, né? A gente vê agora que talvez o poder do Estado esteja sobrepondo muito mais do que deveria ao da religião, né? Claro que não é a primeira vez, mas também não vai ser a última, mas agora, dessa vez específica, está complicando as coisas, né? Porque a gente vê a ascensão de partidos de extrema esquerda, anticristianismo, cada vez maior. O PSOL, por exemplo. O PSOL, ele apoiou aquela decisão do STF que criou o crime de homofobia. O STF garantiu que pastores e padres, né, continuem professando a fé, né, que é a fé cristã que faz críticas a homossexuais, deixar bem claro aqui que o cristianismo não odeia gays, né? Jesus Cristo nunca falou nada contra homossexuais, pelo contrário. Mas partidos aí como o PSOL, se um dia eles chegarem no governo, você pode ter certeza absoluta que eles vão fornecer aí um grande ataque à religião, né, em nome dessas pautas lacradoras. E isso é bem preocupante. Mas a Bíblia diz que Deus triunfaria no final, então eu acho que tudo vai dar certo no final, né? Afinal de contas, se Deus prometeu, ele vai cumprir.
Bom, é verdade, Vinícius, eu também creio que no final nós venceremos. Mas você tocou num ponto que é bastante interessante e que eu vejo que muita gente, às vezes, não percebe, né? Se a gente parar para avaliar as últimas decisões do STF e dos nossos governantes de uma forma geral, a gente vê que muitas dessas decisões elas são tomadas levando-se em consideração um ponto. Né, eles consideram como se nós, enquanto indivíduos, né, eles, né, enquanto governantes, parecem considerar que nós, enquanto indivíduos, somos incapazes de tomar decisões, né, porque a gente vê que a cada dia que passa, o Estado ele vem se colocando, avançando sobre direitos fundamentais garantidos na Constituição, vem avançando, inclusive, sobre a separação do Estado e da Igreja, querendo interferir no funcionamento das próprias igrejas, e a gente vê que tudo isso parece que vem de um ponto, desse ponto, né, de que para o Estado nós somos incapazes, né, de tomar as nossas próprias decisões. Ou seja, o Estado tem que decidir quando nós podemos sair de casa, o Estado tem que decidir quando a gente pode trabalhar, o Estado tem que decidir qual o tipo de tratamento que nós vamos receber, e o Estado tem que decidir quando nós podemos ir ou não à igreja. Então a gente vê que nós estamos dia após dia perdendo a nossa capacidade de decisão, vamos dizer assim. Mas não porque somos incapazes, mas porque o Estado vem invadindo essa seara, né? Esse é um ponto que eu acho que muita gente não está percebendo, e não só nessa questão das igrejas, mas de uma forma geral também. Meus amigos, como o tempo está avançando, eu vou passar agora para a próxima pauta, se vocês não tiverem nada para comentar, se quiser fazer algum comentário, só me dá um toque aqui, mas senão a gente já passa para a próxima pauta, que é a questão das vacinas, né? Nós temos dois pontos aí para tratar em relação às vacinas. O primeiro ponto é com relação à recente aprovação de uma lei que permite que a iniciativa privada compre vacinas e ela não seja obrigada a doar todas as vacinas para o SUS, né? Ela pode usar metade das vacinas para vacinar os seus próprios funcionários, né? E, bom, eu, do meu ponto de vista, acredito que é uma lei bastante, bastante importante, até por conta do próximo tópico que a gente vai tratar dentro dessa questão das vacinas. Eu acho que, por ser um país muito grande e por exigir uma logística muito complexa na distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde, eu acho que se houver, né, um apoio da iniciativa privada nesse ponto, né, dela poder comprar, ela poder ela mesma aplicar, eu acho que facilita muito as coisas, né, para que se imunize de forma rápida a população. Eu queria saber de vocês, né, vocês, Mael, Vinícius, né, começando por vocês, Mael, o que que você acha? Qual a sua opinião em relação a essa possibilidade agora da iniciativa privada também comprar e aplicar as vacinas?
Bom, Sandro, esse é um assunto também que voltou com muita força nessa semana, porque a Câmara aprovou um projeto que chegou ontem ao Senado Federal, que é o PL 948 de 2021. Daqui a pouco eu ponho aí no chat para nossa audiência também poder acompanhar. O que que acontece? Esse projeto, ele está alterando uma lei, que é a lei 14.125, que foi sancionada agora, dia 10 de março, e já está sendo alterada, justamente para permitir isso aí que o Sandro está falando. O que que é a ideia? A iniciativa privada, o grupo de grandes empresários, está querendo que haja uma flexibilização nessa lei, para que eles possam adquirir vacinas e, com isso, vacinar seus empregados, seus funcionários, e dar uma adiantada no retorno ao trabalho aí, para que essas pessoas possam voltar a trabalhar. Né? A lei que está sendo alterada, ela já prevê essa questão da compra pela iniciativa privada. Só que ela tem algumas travas, né? Vou ler para vocês o artigo 2º dessa lei aqui. Pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedido pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao SUS, a fim de serem utilizadas no âmbito do programa de imunizações. Aí, lá no parágrafo 1º, diz assim: após o término de imunização dos grupos prioritários previstos nesse PNI, aí sim as pessoas jurídicas, que são as empresas de direito privado, atendidos os requisitos legais, poderão adquirir, distribuir e administrar as vacinas, desde que pelo menos 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais utilizadas de forma gratuita. Então, essa é a amarra que a lei atual colocou. Então, vocês vejam que não é uma coisa muito prática nem interessante para a iniciativa privada, que você pode comprar desde que você doe integralmente para o SUS. Então, uma coisa que não tem muito sentido. Por que que o empresário vai comprar se ele não pode dispor ou assinar o pessoal dele? E coloca uma outra condição: ah, mas depois que vacinar todo mundo, aí 50%, mesmo assim, vocês têm que doar para o SUS. Então, é uma coisa que ficou meio sem pé nem cabeça, inexequível, né, do ponto de vista de execução mesmo, né? Aí, esse projeto de lei, esse 948, quer alterar exatamente isso. Eles querem mudar esse artigo 2º, né, que eu vou ler o texto do projeto de lei, não estou inventando, é o que está escrito aqui. As pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em consórcio, isso aqui é uma novidade, ficam autorizadas a adquirir vacinas contra o Covid e têm autorização temporária, parará, parará, ou por qualquer autoridade sanitária estrangeira, né? Se tiver autorização da Anvisa ou de qualquer autoridade estrangeira, integralmente doadas ao SUS, a fim de usar a PNI, e aí a novidade está aqui, ó, no inciso 2. Sejam destinadas à aplicação gratuita e exclusiva nos seus empregados, cooperados, associados e outros trabalhadores que lhe prestem serviços, inclusive estagiários, autônomos, empregados, de tal. Então, toda a cadeia produtiva daquele setor poderia ser vacinada com base nesse projeto aqui. Qual é a diferença essencial? Que a iniciativa privada pode comprar e doar para o SUS, mas também vai poder comprar e doar e vacinar gratuitamente os seus funcionários. O que que eu vejo nisso? Eu acho que é uma coisa que, de novo, aquele preconceito com a iniciativa privada, como se os empresários estivessem tentando se dar bem. A primeira coisa que tem que ser colocada: não tem vacina para comprar assim na esquina ali. Então, não é uma coisa que o empresário hoje, aprovando essa lei, vai ali amanhã e compra, furando a fila, como estão dizendo, dos governos, né? Até porque, segunda coisa, os laboratórios até então não estão vendendo para pessoas privadas, né, jurídicas, mas governos, estão priorizando as compras para governos. Outra coisa que esse projeto está prevendo é que, se a fabricante já tiver um contrato com algum governo, Então, as empresas privadas daquele país não podem comprar com aquele fabricante enquanto aquela remessa contratada com o governo não foi entregue. Então, é uma outra trava que está sendo colocada. Então, eu acho que é uma coisa muito adequada, coerente, pode ser feito sim. Eu imagino que cada pessoa que for vacinada pela iniciativa privada é uma pessoa a menos na fila do SUS. É uma lógica, assim, até boba de compreender. Se você está vacinando o seu colaborador ali, essa pessoa vai estar cedendo a vaga dele no SUS, né? E aí sim, dentro dos colaboradores, os que estão no grupo prioritário, né? Já definidos no plano de imunização. Então, eu não vejo por que tanta celeuma nesse sentido. Eu compreendo que no início da tramitação desse projeto, tinha um problema ali que eu acho que realmente eu não via lógica, que era o quê? Além de poder comprar, isso ser deduzido do imposto de renda das empresas. Aí eu acho que era um problema que complicava, porque você, aí sim, você tem o argumento de que a sociedade estaria contribuindo para que os empresários comprassem vacina. Então, esse dispositivo foi tirado na Câmara dos Deputados e o texto que está no Senado não tem isso. Então, é compra direta com esses requisitos que estão colocados. Então, eu não vejo maiores problemas nisso, mas ainda continua a polêmica, porque realmente acreditam que isso vai gerar uma espécie de privilégio entre quem tem dinheiro para comprar, vai furar fila e tudo mais. Mas eu vejo que na prática não é isso que vai acontecer. Na prática, os empresários também terão dificuldade de comprar vacina, porque não estão disponíveis com facilidade, pelo menos neste momento, e que eles conseguindo, na verdade, vacinar os seus colaboradores, eles vão estar contribuindo com o SUS, tirando essas pessoas da fila e dando lugar para outros. É meu entendimento a respeito do seu assunto.
Muito boa a sua explanação, viu, Ismael? Inclusive, eu concordo com você, eu também não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais pessoas estiver trabalhando com o mesmo objetivo, mais rápido se atingir esse objetivo, né? Mas e você, Vinícius, qual a sua opinião em relação a esse projeto?
Sander, então, eu acho meio ridículo existir esse debate sobre se é permitido empresas comprarem vacina, porque no Brasil, aqui em São Paulo, no centro especificamente, existe um lugar chamado Cracolândia, em que as pessoas elas podem comprar droga, crack, maconha, tudo tipo que você imaginar, a qualquer hora do dia e a polícia não faz nada, tá? O prefeito, o governador Tucano também não fazem nada, né? Então, é aquilo, se você pode comprar uma coisa que vai destruir a sua vida, por que, que você não pode comprar um negócio que vai salvar a sua vida? Entendeu? A gente vai analisando ao fundo e vai caindo, vai percebendo que existem umas coisas que não tem explicação. Talvez isso seja explicado nesse negócio aí, um pouco pelo preconceito contra a iniciativa privada que o Ismael levantou, e pelo aquilo que você falou também, de no Brasil haver todo esse paternalismo do Estado, né? Ai, porque o Estado vai fazer o Estado isso, o Estado aquilo. No Brasil o povo trata o Estado como se fosse Deus, sabe? Principalmente as faculdades de direito, tá? Nas faculdades de direito você não aprende que existe algumas normas auto-evidentes em si mesmo, como direito à vida, liberdade e propriedade, né? Que seria chamado aí de direito natural. Você aprende que se escreverem alguma coisa em um pedaço de papel chamado Constituição, aquela coisa vai acontecer, né? Todo o processo de escassez vai sumir e aquilo vai aparecer do nada. O Roberto Campos, ele chamava isso aí de democratice. A fé que você tem de que os seus absurdos eles podem ser realizados pela Constituição apenas escrevendo. Mas, enfim, a maior crítica é que a compra aí da vacina por empresas privadas furaria a fila do SUS. Mas isso não é verdade. Não é verdade por causa do seguinte. A lei que foi aprovada pela Câmara, ela autoriza, né, que vai ser discutida pelo Senado, ela autoriza a compra de vacinas por empresas privadas desde que as vacinas tenham sido aprovadas por agências sanitárias internacionais, né, como o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Né? Então, o que impediria aí empresas como Itaú, Santander, de comprar vacinas aprovadas pelo FDA, como a da Pfizer, da Moderna e da Janssen, que são vacinas que não tem no Brasil e que o governo não está comprando, né, para vacinar aí não só os funcionários, como também os familiares, né, desses funcionários. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui, as 50 maiores empresas do Brasil, elas empregam por volta de 1 milhão e 53 mil pessoas. Então, você imagina o que é você tirar 1 milhão e 53 mil pessoas da fila do SUS. Aliás, não vamos nem colocar 1 milhão e 53, vamos colocar uns 3 milhões aí e considerar a família também, colocando em média que cada um tenha, sei lá, esposa, marido e filho. Né? Vamos considerar 3 milhões. Imagina o que é você tirar 3 milhões de pessoas da fila do SUS que estão aguardando uma vacina que pode salvar a vida delas. Entendeu? Isso aí é muita arrogância e prepotência, muito preconceito contra a iniciativa privada, você partir desse ponto de que o Estado é Deus e que ele vai salvar todo mundo. Ele não vai. As pessoas já tiveram mais de um ano para ver isso. O desastre completo que foi a atuação do Estado na pandemia. E isso nos 3 níveis, tá? No nível municipal, no estadual e no federal. É, claro que a gente viu aí alguns níveis mais incompetentes, né? O governador de Santa Catarina, por exemplo, ele já foi afastado pela segunda vez, tornou-se o primeiro governador da história do Brasil, desde a redemocratização, a ser afastado 2 vezes pela Assembleia, por fraude em respirador, né? Por compra e fraudada em respirador. Então eu acho isso, é ridículo você cogitar se você pode, se você precisa da autorização do Estado para comprar uma vacina que pode salvar a sua vida. Eu espero que essa lei, que os senadores aprovem e que melhorem ela ainda, que liberem mais ainda, não tem que ter esse negócio de doar para o SUS, nem coisa nenhuma, não, e que tudo seja facilitado, porque o Brasil está tendo um programa de vacinação satisfatório até, né? A gente é o 5º país que mais aplicou doses de vacinas no mundo, isso porque nós somos um país de terceiro mundo, nós somos um país com uma burocracia gigante, somos um país que governadores aí, eles querem, parece que querem perpetuar a pandemia para eles continuar com toda essa farra, mas está saindo aos poucos. A gente está melhor, inclusive, que muitos países da Europa. Então é por isso que eu espero que a iniciativa privada entre com tudo na vacinação e nos ajude a vacinar mais pessoas o quanto antes.
Não está certo, Vinícius. Inclusive, você levantou um ponto que eu considero bastante interessante, que é o fato de grandes empresas, que nem você citou, pegou o exemplo de um banco, e é interessante porque os bancos, muitos bancos estão abertos, muitos bancos estão funcionando. Né? A gente vê aí a Caixa Econômica Federal, por exemplo, cuidando aí do pagamento do auxílio emergencial, né? Tem bancos funcionando, tem outras grandes empresas que continuam funcionando também, como cadeias de supermercados, que em muitos lugares ainda está funcionando por ser um serviço essencial. E a gente vê que essas empresas, elas não têm condições de vacinar seus funcionários, né? Então, chega a ser estranho, você permite que a empresa funcione no meio da pandemia e, ao mesmo tempo, você não permite que as empresas possam agir aí por conta própria para prevenir, né, para ajudar a evitar que os seus funcionários sejam acometidos da Covid, né? Chega a ser incoerente. Agora, você falou, Vinícius, pegando um gancho aqui no que você falou, na questão aí de que os governadores parecem querer perpetuar a questão da pandemia, né, para continuar aí com seus atos ditatoriais. E aqui entra, eu vou aproveitar esse gancho para a gente entrar na segunda parte desse assunto da vacina, que é a questão da quantidade de vacinas que o governo federal está distribuindo para estados, né, através do Ministério da Saúde, e a quantidade de vacinas que estão sendo efetivamente aplicadas na população. Eu peguei a informação no site oficial do governo agora à tarde, né, e às 15h30 de hoje, né, tem ali o vacinômetro, né, o vacinômetro estava marcando o seguinte, foram distribuídas pelo Ministério da Saúde para todo o território nacional, 45.209.666 doses, essas foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Efetivamente aplicadas, foram 24.841.817 doses, e aqui está incluído quem tomou a primeira e quem tomou a segunda dose, está somada as duas. O interessante aqui, que chama bastante atenção, é a diferença que há entre a quantidade de vacinas distribuídas e a quantidade de vacinas aplicadas. Dá uma diferença de 20 milhões e 300 mil doses, para arredondar aqui um pouco o número. Aí eu coloco a questão aqui para vocês, meus amigos. Onde que foram parar essas vacinas? Na opinião de vocês, o que está acontecendo? A gente sabe, é claro, que como eu falei até no início, que o Brasil é um país grande, a gente tem uma burocracia lascada, nós temos a logística necessária para fazer essas vacinas chegarem em todos os municípios do país, não é uma coisa fácil, a gente sabe disso. Mas usar isso para justificar esse lapso de 20 milhões de doses é um pouco meio que forçar a barra, pelo menos na minha opinião. Como que vocês veem isso? Ismael, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que pode estar acontecendo?
Bom, Sander, primeiro, gostaria de ressaltar esse número aí que você deu, 45 milhões de doses distribuídas, isso aí não é desprezível, né? Mostra que o país está avançando, está vacinando, apesar dos percalços, e nós já passamos das 22 milhões de doses, né, aplicadas, como você falou aí. Agora, esse descompasso realmente chama atenção. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, semana passada, fez uma observação nesse sentido, numa reunião, né? Falando desses números. Ora, tantas doses foram enviadas pelo governo, só tem tantas aplicadas, realmente uma diferença quase de 50% aí, nesse número. Eu não quero crer que haja algum tipo de maquiagem, desvio, que essas vacinas estejam escondidas em algum lugar. Eu realmente não acredito nisso, sinceramente. Por mais que tenha governador aí aprontando, né, de tudo aí, mas eu acredito que isso aí seria algo realmente um escândalo de proporções inimagináveis e não estaria passando em branco até agora se fosse isso. Eu acredito que é mais um problema de logística no estado onde as vacinas chegam, porque quando a vacina chega no estado, o governo estadual precisa distribuir nos municípios, aí entra a questão das prefeituras, todo o transporte tem que ter o cuidado, o armazenamento, tudo mais. Eu acho que é isso que dá esse descompasso entre o que é enviado e a vacina chegar no ombro das pessoas, no braço da pessoa. Eu penso que é isso. Agora, que é bom a gente destacar e deixar isso sempre claro, é que esse fluxo ele está contínuo, né? Esse painel que o Poder Executivo coloca aqui do vacinômetro é um canal bom de informação que a gente precisa ter, justamente para não ficar caindo em tanta conversa e narrativa que aparece na mídia. As vacinas estão sendo produzidas, estão sendo entregues e estão sendo aplicadas em um número menor, é verdade, num ritmo mais lento, talvez, mas por conta de questões logísticas, né? Então, eu não acreditaria que há algum tipo de má-fé nesse ponto aí, da vacinação, da entrega, né?
E você, Vinícius, como que você vê essa questão? Eu vou até, eu estou fazendo meio que papel de como se fosse meio um advogado do diabo aqui, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado mais, com a maior população, né, do país, o estado que tem aí mais ou menos 45 milhões de habitantes. Pela lógica, né, como o Ministério da Saúde faz a distribuição de forma, equitativa em relação à população de cada estado, né? Obviamente, o estado de São Paulo estaria recebendo mais doses, justamente por ter a maior população. Sendo o estado mais desenvolvido da federação, né, o problema de logística não deveria ser tão grande, levando-se em consideração até que a maior parte da população do estado está concentrada na cidade de São Paulo, na capital, e na grande São Paulo e nas cidades ao redor, como aqui em Campinas, por exemplo, onde eu moro. Você acha, Vinícius, que, como o Ismael colocou, o problema seria só a logística mesmo, ou você acha que pode ter alguma outra coisa?
Então, Sander, aqui no estado de São Paulo também acontece muito desse negócio, né, do governador distribuir X dose por município, né, aí os municípios, você vai ver, eles não aplicaram todas as doses. Eu concordo com o Ismael, eu me recuso a acreditar, na verdade, que vacinas estão sendo desviadas, né, porque, cara, seria muita canalice. Apesar do que o que a gente viu aí, né, no ano passado, eu não duvidaria que pode isso acontecer, só não acredito que esteja acontecendo. O caso é que o Brasil, a burocracia para fazer tudo é inexplicável, sabe? Você tem que contatar prefeito, contatar governador, contatar Anvisa, contatar fulano, ciclano, sabe? É uma coisa que, se você chegasse para iniciativa privada e falasse, ó, toma aqui, vai ter essas doses aí, eu te pago X para você aplicar. Você pode ter certeza que todas essas doses já teriam sido aplicadas e não teria esse gap aí de vacinas enviadas pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, e doses que ainda não foram aplicadas, né? A gente tem que lembrar que tem pessoas aí que podem ser salvas, né, por uma dose aí. Então essa leniência, essa burocracia, essa lentidão do Estado, ela tá matando pessoas. Capaz que ela já tenha matado muito mais que o coronavírus, porque boa parte das mortes, né, pela doença, pela Covid-19, foi causada pela leniência do Estado. Um exemplo que eu queria citar aqui, Sander, é o seguinte: há uns anos atrás, se você comprasse alguma coisa no Mercado Livre, eles enviavam pelos correios, né? pelo Sedex, e quando os Correios não estavam em greve, demorava por volta de 3 dias úteis para chegar. Em São Paulo, esse prazo geralmente era cumprido, apesar de, vez ou outra, haver um revés. No entanto, agora o Mercado Livre está trabalhando com uma outra transportadora privada, e os produtos eles chegam de um dia para o outro. Sabe, é uma agilidade inexplicável, uma agilidade que você nunca vai ver no estado. Por quê? A iniciativa privada não tem que ficar fazendo licitação, fazendo isso, dando satisfação para o Tribunal de Contas, dando satisfação para o secretário, dando satisfação para isso, dando, sabe? É um monte de coisa inútil que, se você for ver bem, só atrapalha. E tem também, claro, a questão logística. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, não é fácil fazer todas as coisas chegarem. Mas, cara, coloca a Força Aérea Brasileira, então, para levar assassino para os lugares. Eles não ficam levando o ministro do STF, imprestável e inútil, para cima e para baixo, para tudo quanto é canto, principalmente depois que o Gilmar Mendes começou a sofrer todos aqueles xingamentos nos voos, né? Não só o Gilmar, mas teve um episódio com o Ricardo Lewandowski também, acho que no final de 2019, em que um rapaz disse no avião que tinha vergonha da Suprema Corte, ele mandou prender o rapaz, um absurdo, né? Então, essas horas, você vê que o Estado ele funciona muito bem para quem está lá dentro, mas para a gente que está aqui fora e pagando e sustentando toda essa farra, ele não funciona quase que nada. E aí a gente fala em recorrer à iniciativa privada, né, que é bem melhor para os pobres, ao contrário do que diz esse pensamento marxista brasileiro, né, de governa para o pobre, governa para o rico. A iniciativa privada ela é muito benéfica, muito melhor para o pobre do que o Estado. Então, se ela estivesse participando aí da vacinação, seja na questão logística, seja aí ativamente vacinando, a gente estaria bem melhor, sim. Tem uma frase, acho que do Milton Friedman, que ele diz o seguinte: se colocassem o governo para administrar o deserto do Saara, faltaria areia. Ao passo que você vê que Las Vegas foi construído pela iniciativa privada. Deram lá a cidade para cassinos e montaram um clube de jogo, né? Montaram cassino, hotel, um monte de coisa lá. Coisa que o Estado também nunca seria capaz de fazer. Então é isso, é burocracia do próprio Estado mesmo, ele é lento, ele é devagar, e é mais um motivo que a gente tem que lutar para que a iniciativa privada participe do processo de vacinação.
Tá certo, Vinícius. E pegando ainda nessa parte de vacinas, e falando também um pouquinho agora, voltando aí a botar o STF na parada aqui, a gente viu também que essa semana, né, o nosso digníssimo ministro Luiz Roberto Barroso, né, tomou a decisão de ordenar ao Senado Federal que abrisse uma CPI para verificar o trabalho aí do governo federal, vamos colocar assim de forma simples, né, para verificar como foi o trabalho e a atuação do governo federal agora durante a pandemia, né. E até pego como gancho em relação a esse assunto que a gente está falando, porque como tanto você, Vinícius, como o Ismael colocou, tem a questão de envolve muita coisa, né, o combate à Covid, envolve aí a questão de relações internacionais para você importar vacinas, tem questões de logística para distribuição de vacinas, tem a questão dos medicamentos que poderiam ser usados para combater aí os sintomas iniciais da doença, mas não são. Tem uma série de fatores aí que tem que ser considerados quando a gente resolve fazer uma avaliação da atuação do governo, né, do governo federal, no caso. Me chama a atenção que ficou meio que específico que a CPI deve investigar o governo federal, quando o próprio STF deu poderes a estados e municípios para tomarem decisões em relação à pandemia. Então, as decisões que deveriam ser investigadas deveriam ser de estados e municípios, não apenas do governo federal, né, todas deveriam ser investigadas. Nós temos aí o exemplo do que ocorreu no estado do Amazonas. Apesar de ter recebido recursos do governo federal, a gente viu o que aconteceu em Manaus, né? Então, por que, né, só cobrar do governo federal? Então, eu queria ouvir de vocês dois, né, qual a opinião de vocês em relação a essa decisão absurda aí do ministro Luiz Roberto Barroso, que, mais uma vez, né, interfere no trabalho do Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo. E aproveito também para fazer um comentário aqui a respeito da fala do presidente, né? Ele fez uma fala ali desafiando o ministro a ordenar que o Senado também abrisse os pedidos de impeachment ali dos ministros da Suprema Corte, né? Então, eu queria ouvir de vocês qual a opinião de vocês em relação a tudo isso. Ismael, eu começo com você, meu amigo.
Sander, antes de responder sobre a questão dessa questão da CPI, eu preciso rapidamente fazer um comentário aqui, porque Nossa participação hoje aqui está muito boa, viu? Deixa eu saudar aqui o Santa Rita, que é o nosso telespectador assíduo aqui também, nosso amigo aí do Vida Destra, Moisés, o Hudson, que entrou mais cedo aí, falou também do Estado Laico. Muito boas participações aqui. O Santa Rita fez um questionamento interessante aqui sobre a questão das patentes, a quebra de patente das vacinas. É um assunto que a gente não ia entrar agora, exatamente porque acho que ele merecia, inclusive, uma live específica sobre isso. Mas eu vou dizer rapidamente aqui para o Santa Rita a minha opinião a respeito. Eu acho que quebra de patentes, da forma como está sendo colocado agora, seria um erro, porque não resolve o problema. O que está sendo colocado? Existe um acordo internacional de propriedade intelectual, né? O que, que na verdade, o projeto do senador Paulo Paim está propondo? Que haja um descumprimento temporário desse acordo. Para quê? Para tornar juridicamente inexistente patentes, desenhos industriais, informações confidenciais, tudo que for útil para o combate à Covid-19. Então, é isso que esse projeto faz. Permite quebrar temporariamente ou descumprir esse acordo de propriedade intelectual. O problema é o argumento que se está colocando para isso é o seguinte, porque se a gente fizer isso agora, isso vai ampliar e acelerar o acesso da população à vacina. Outro argumento que eles colocam, que a indústria vai começar a produzir rapidamente as vacinas. Outro, o projeto, ele faz a amplitude restrita e diz respeito apenas a licenças compulsórias. E o último argumento é que o cumprimento unilateral vai propiciar a oferta de vacinas a preços mais baixos. O problema é que não é tão simples assim, né? Como eu disse, não é licença compulsória. Você está rompendo unilateralmente um acordo internacional. E isso tem consequência, né? Essas patentes atingidas, elas não vão ser objeto de processo de licenciamento compulsório, né? Até porque muitas estão sendo desenvolvidas ainda. Então, você não tem nenhuma patente concedida com relação à vacina no Brasil. Você não tem evidências de que a patente foi um fator que prejudicou o acesso da população às vacinas. Isso não está comprovado, então não justifica isso, né? E já existe um procedimento de licenciamento compulsório na legislação brasileira, na lei de propriedade industrial. Então, o que é preciso dizer também? Que você não quer dizer que quebrar uma patente hoje, o parque industrial nacional vai conseguir produzir vacinas em quantidade e velocidade suficiente. Então, eu acredito que essa coisa de quebrar a patente não vale a pena o desgaste que pode se ter com o resultado. Não é um ganho imediato. Então, acho que é preciso olhar com mais cuidado. Depois a gente pode, numa live, tratar disso com mais cautela aí. Mas eu precisava responder isso para o Santa Rita. Agora, quanto à CPI, Sander, o que é importante dizer? A decisão do ministro Barroso, tecnicamente, juridicamente, ela não está errada. Ela, inclusive, ela é inatacável do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque já existe precedente no próprio Supremo Tribunal Federal sobre criação de CPIs. É direito das minorias. Se ela cumpre os requisitos, tem assinatura mínima, prazo de duração, custo, né, membros indicados, fato determinado, tem que se cumprir. Em 2014, a CPI da Petrobras era uma das mais disputadas na época, teve uma grande disputa política em torno dela. Ela só foi instalada por uma decisão do Supremo, né? E era uma CPI que o governo do PT não queria na época. Foi preciso recorrer ao Supremo. Então, nesse ponto de vista, eu não acredito que a decisão do Barroso foi uma intervenção. Agora, obviamente que assim como eles fazem outras decisões, eles também deviam fazer um juízo de oportunidade. No mínimo, para dizer o seguinte, ou a gente não entra nessa questão, que é a interna corpus do Senado, ou denegam, né, para dizer que não é o momento, que era o argumento que estava sendo colocado pelo presidente Pacheco. E aí é onde fica a incoerência das coisas, porque a mesma Constituição que garante o direito das minorias de fazer CPI é a mesma que está previsto lá o impeachment de ministro do Supremo. Por que não se cobra impeachment de ministro do Supremo? Porque temos lá vários pedidos, um deles, inclusive, foi protocolado há pouco tempo, com mais de 3 milhões de apoio e abaixo-assinado de brasileiros pedindo o impeachment de um determinado ministro aí, né? Então, as coisas, o problema que tá, fica evidente aí é o duplo padrão. E aí fica esse jogo de empurra. É nitidamente político. Aliás, toda a CPI é política. Ela é para isso mesmo, né? Palanque político, vai investigar? Vai. Mas vai ter palanque político, todos sabem. É aquela velha frase. CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Exatamente por isso. Porque, dependendo de como tiver a condução, o que for desenrolando, muita coisa pode acontecer. Né? E muitas pessoas também se enganam achando que CPI pode dar uma grande repercussão e tudo mais. Tem muito barulho, mas pouco efeito prático. Por quê? CPI não julga ninguém. Ela promove uma investigação e tudo aquilo que é apurado vai para o Ministério Público fazer as denúncias ou não. Então, o que mais deu resultado que nós temos na história foi a CPI do Mensalão, né? Que é a CPI dos Correios, 2005, que foi instalada. Ela foi, inclusive, uma CPI chapa branca no início, né? Porque o governo, na época do PT, conseguiu botar o presidente e o relator, se vocês lembram disso. O presidente era o cara do PT, o relator era um deputado do MDB, que era da base. Mas, mesmo assim, o resultado que ela produziu, a ação penal 470 no Supremo, tem resultados até hoje muito positivos. Então, a CPI é um instrumento legítimo, eu acho que ela tem que ser respeitada. O problema é que esse duplo padrão tem que ser visto. Agora, o governo, ciente disso, já deve ou deveria estar se mexendo, se posicionando para quê? Se a CPI for instalada realmente, porque ainda tem um gap aí, viu? Como a coisa foi tomada com viés notadamente político, embora juridicamente correto, é possível, deu uma reação um pouco ruim aqui no Senado, de interferência, muitos senadores achando que foi uma interferência indevida do Supremo. Então, pode ser que alguns senadores, inclusive, retirem as assinaturas. Até onde eu sei, essa CPI tinha 30, precisa de 27. Então, se 3, 4 senadores tirarem assinaturas, essa CPI não vai ser instalada. O requerimento ainda vai ser lido na semana que vem. Ele estava apenas protocolado. Então, essa CPI é desnecessária, não vai atingir o objetivo de investigar nada, se for levado do jeito que eles estão querendo, mas como ela está posta e se ela realmente vingar, eu penso que o governo devia aproveitar esse momento, assumir o controle político da CPI e também fazer os questionamentos e as investigações que ele entende necessária. Como o Sander bem lembrou, cadê os desvios milionários que foram feitos durante a pandemia? Milhões que foram enviados para estados que simplesmente sumiram. Aí sim, indiferente das vacinas que foram enviadas doses e ainda não foram aplicadas todas, com relação aos recursos, aí sim, foi feito bandalheira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi feito bandalheira. Quando não foi para desvio mesmo, para corrupção, o pessoal usou o dinheiro para equilibrar contas, né? Deixar a folha de pagamento no azul dos servidores públicos. E aí agora a gente está vendo a situação. Então, se isso também for levado para dentro da CPI, eu acho que o governo tem mais a que aproveitar isso aí e fazer do limão uma limonada.
Muito bem, Ismael. E não sei se você pode me esclarecer uma dúvida rápida, antes de eu passar a palavra para o Vinícius. Se eu não estou enganado, você comentou, né, que às vezes a CPI a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como vai terminar. E mesmo quando a CPI ela é relativamente bem conduzida, como foi a aquela CPI do BNDES, quando chega na hora do resultado também, né, o resultado pode surpreender, porque se não me falha a memória, foi nessa CPI que, na hora de aprovar o relatório final, eles simplesmente tiraram Lula e Dilma do relatório final, né, para não fazer acusações contra eles. Foi isso mesmo? Você lembra disso, Ismael?
Foi exatamente isso. Eu pude presenciar isso aí, in loco, e houve sim, na votação do relatório final, houve uma negociação intensa ali, uma disputa, para se fazer essa mexida aí de tirar certos nomes. Porque, na verdade, o que vai no relatório final, que é a conclusão de uma CPI, é o material que vai balizar o trabalho do Ministério Público a partir dali. Se vai ou não oferecer denúncia. Então, se o nome de determinada pessoa está no relatório, há uma grande chance de desdobrar em algum tipo de denúncia e de punição depois. Mas se não está, realmente fica mais difícil.
Não, tá certo. Conforme você estava explicando, eu estava me lembrando dessa questão aí da CPI do BNDES. Mas e você, Vinícius, qual que é a sua opinião em relação a essa decisão do digníssimo ministro?
Bom, Sander, eu não vejo como certa essa decisão do Barroso, porque é aquela coisa, o próprio STF ele deu autonomia para prefeitos e governadores, como vocês falaram, para as empresas gerirem a pandemia. Logo, se eles tinham esse privilégio de gerir a pandemia, eles também têm a responsabilidade de responder pelos atos, né? Então não faz o menor sentido você mandar abrir CPI para investigar quem não tinha a responsabilidade de responder por ela. É, até porque o artigo 58 da Constituição, ele diz, né, que a CPI ela é instaurada pelo Legislativo, não pelo Judiciário, por solicitação de um terço dos membros, o que já é uma minoria, tá? Por isso que eu até discordo desse precedente aí do STF. O Senado ele tem 81 membros, uma minoria aí de um terço seria 27, como o Ismael falou, e já é um número suficiente para você abrir uma CPI. O Barroso ele perverte a lei, porque quem pediu essa CPI foram apenas dois senadores. Uma coisa é 27 senadores chegarem para o presidente do Senado e falar: a gente quer abrir a CPI para investigar o governo federal, a responsabilidade dele na pandemia. Beleza? Tá, tudo bem. Provavelmente não vai dar em nada, porque o governo federal não tinha responsabilidade na gestão da pandemia. Mas agora, quando dois senadores, né, ignoram os outros 79 que estão lá, ou os 25 que não assinaram, e vão no Supremo Tribunal Federal pedir para ministro, que é anti-governo, autorizar a abertura de CPI, eu não acho que isso seja muito uma coisa muito ortodoxa, e acho que é mais uma chincana aí do Barroso e suas bazorrices, ou bozorrices, né, como chama o Olavo de Carvalho.
Vinícius, sem querer te interromper, só para esclarecer, na verdade, quando eles conseguiram as assinaturas mínimas necessárias, acho que 30, em fevereiro, eles protocolaram o requerimento da CPI, só que ficou lá engavetado. E desde então eles vinham pressionando o senador Pacheco, né?
Sim.
E aí sim, quando o Pacheco realmente disse que não ia fazer isso, não era o momento, corretamente ele fez essa leitura, aí que dois senadores, que eram os principais signatários, né, Cajuru e Alessandro Vieira, provocaram o Supremo, mas alegando que já tinham as assinaturas necessárias. Só essa observação.
Ah, beleza. Isso aí eu não sabia não, que eles já tinham o número e que o Pacheco estava lá enrolando. Mas ainda assim, eu não acho que seja muito ortodoxa essa CPI, porque é justamente aquilo que vocês falaram, né? O STF, a imagem dele, ele já está muito desgastada com esse negócio de pandemia, de ativismo judicial e tudo. Então, eu tenho quase certeza que o Pacheco ele até autorizaria abrir a CPI, mas não agora, mas mais para frente, porque a gente está vivendo um momento mais delicado da pandemia, né? Se o Mandetta ainda fosse ministro, ele finalmente ia acertar o pico. E eu queria também fazer dar um exemplo do que acontece quando você perverte a lei. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, né, que começou praticamente a guerra, virou a República de Weimar. Não começou, mas teve um papel muito significativo, porque o imperador lá queria, porque queria ganhar e ganhar território e tudo mais. Beleza. Instaurou-se lá a República de Weimar com uma constituição que trazia um regime presidencialista, uma série de burocracias e inseguranças jurídicas, porque a Constituição concentrava muito poder nas mãos do presidente. Meio parecido com a nossa, que a nossa concentra aí poderes na mão do judiciário. O resultado é que a sociedade toda rejeitava e desrespeitava essa Constituição, né? Era funcionário público, era juiz, era parlamentar, de direita, de esquerda, era militar, era os saudosos da monarquia, e etc. O próprio presidente, o primeiro presidente da Alemanha, que foi o Frederick Herbert, ele não chegou a desrespeitar a Constituição de fato, mas ele abusava muito do poder dela. Ele podia governar meio que por decretos. Então ele baixou lá 500 mil decretos. Acho que só o Biden superou ele aí agora nos Estados Unidos. Mas ele chegou a abusar tanto desses decretos, né, igual o STF faz hoje, com as súmulas vinculantes deles. O desrespeito à Constituição e o abuso de poder com a benção dela desgastou tanto a sociedade alemã de uma forma que nunca tinha sido visto antes, o que permitiu um homem chamado Adolf Hitler chegasse e falasse: eu tenho a solução para tudo que vocês estão vivendo aí, tá? Então, você pega o caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma esquerda que chama aí qualquer um de fascista, né? A gente tem uma Suprema Corte que vive de desrespeitar a Constituição, gerar insegurança jurídica. Amanhã pode muito bem aparecer um louco extremista que chega no poder e começa a praticar um monte de loucura política, igual Hitler, e ninguém vai reclamar. Aliás, as pessoas nem vão perceber isso. Primeiro que a esquerda chama todo mundo de fascista, né? Então, quando aparecer um cara realmente fascista, ninguém vai levar a sério quando ele falar. E segundo que, se o STF, que é o guardião da Constituição, não a cumpre, como garantir que um governo extremista cumpriria? O costume de cumprir ou não cumprir uma lei, ele tem uma forte influência no direito. E se a lei não é cumprida, o costume de não cumprir pega e a gente vai caminhando aí para um estado de exceção, quem sabe se lá o que vai acontecer. Tudo isso porque 11 daqueles ministros, muitos deles que nem foram aprovados aí em concurso público, usurparam a competência do Legislativo e do Executivo e perverteram aí completamente a tal da democracia e o Estado Democrático de Direito que eles dizem tanto defender.
Bom, tá certo, Vinícius. Inclusive, o que eu acho engraçado em relação a tudo isso, né, é que, por exemplo, o presidente do Senado, até onde eu sei, o Ismael pode até me corrigir se eu estiver errado, mas até onde eu sei, faz parte da prerrogativa dele é aceitar ou não determinadas coisas, né? Até onde eu sei, por exemplo, o presidente do Senado pode aceitar ou não aceitar ou não, por exemplo, um pedido de impeachment, né? A gente sabe aí que o Davi Alcolumbre ficou sentado em cima de um monte de pedidos ali, chegou no final e recusou todos, arquivou tudo, ficou tudo por isso mesmo, né? E a impressão que me dá diante dessa decisão do Supremo é que, tipo assim, ah, então tá, eu sou um senador, entrei com um pedido de impeachment, o presidente do Senado não quer analisar, mas é meu direito entrar com esse negócio e ter uma resposta dele, então eu vou lá no Supremo para forçar o presidente do Senado a me dar uma resposta. Então, sabe, me fica com essa impressão. Eu não sei se eu estou errado, Ismael. Se eu tiver, você me corrija aí, por favor. Tem alguma coisa a dizer, Ismael?
Na verdade, a CPI, na verdade, como ela tem um procedimento muito mais claro e definido, tanto na Constituição quanto no regimento, fica mais difícil o presidente da casa não estar lá, ainda mais quando ela tem tanto apelo assim, né? O que acontece naturalmente, normalmente, é o presidente conseguir dar uma enrolada, né? Negocia alguma coisa aqui, e aquele ímpeto acaba esfriando, né? Não há uma compensação política em outras situações, aí a CPI não acontece. Mas normalmente, esse tipo de CPI, com esse tipo de apelo, com toda essa visibilidade, geralmente acontece, né? E muito também por conta desses precedentes do próprio Supremo, que se bater lá é batata, eles deixam, porque é direito da minoria, né? Aí, agora, diferentemente dos pedidos de impeachment, né? Que a gente já falou disso aqui, eu, inclusive, já escrevi artigo sobre isso. Que não há um regramento claro sobre como o presidente deve agir. Então fica naquele campo discricionário de ação dele. E aí ninguém pode tirar da mão dele. Então fica muito complicado. Ainda mais sendo uma ação contra ministros do Supremo, que julgam ações de senadores. Então fica aquele infinito, né? Não tem fim isso, hein? Então precisa de alguma forma de quebrar essa dependência jurídica. Que impede que os poderes tomem decisões, que precisam tomar de acordo com a Constituição, né? Esse é o ponto. Não vejo outra razão para não se instalar, se não ser esse cálculo político que alguns fazem, no caso da CPI.
Bom, tá certo. Obrigado, Ismael, pelo esclarecimento aí. Antes de passarmos, então, para as considerações finais, tem alguma pergunta ou algum comentário do chat que vocês queiram responder ou comentar? Vinícius, Ismael?
Eu queria mencionar aqui também o Zainer da Mota, que perguntou aqui, aliás, fez vários comentários aqui sobre o tratamento precoce, né? Citou lá o caso de Chapecó. Tratamento precoce, gente, se a gente tivesse que definir em um assunto, toda essa pandemia, eu acho que esse seria o tema mais discriminado de todos, porque eu nunca vi tanta resistência em cima de remédio para piolho, basicamente, né? Uma premissa básica da medicina é o quê? Quanto antes você trata, ou aliás, ou diagnostica e trata uma doença, mais chances você tem de cura. Isso é uma premissa da medicina em qualquer lugar do mundo. Quanto antes diagnosticar, você mais cedo tem condição de tratar, né? Então, o tratamento precoce nada mais é do que isso, né? A gente não precisa ficar chovendo no molhado aqui, né? Usar medicamentos off-label, não tem comprovação científica feita, ok, mas isso pode vir com o tempo. As vacinas também ainda não estão 100% finalizadas. É bom lembrar que todas elas estão sendo distribuídas, mas ainda em caráter experimental e emergencial. As vacinas não estão finalizadas do ponto de vista de autorização final e tudo mais. Nós não podemos comparar as vacinas do Covid que estão sendo distribuídas com as vacinas do Plano Nacional de Imunização que nós já temos no Brasil há décadas. Já são vacinas testadas, aprovadas, comprovadas, com todos os seus efeitos conhecidos e melhoradas. É uma coisa totalmente diferente. Então, por que o medicamento tem essa demonização toda? Sendo que tem muitos médicos que concordam, prescrevem, estão dentro da sua competência profissional de fazê-lo, orientar seu paciente, a pedido deles, inclusive, também. E tem outros que não. Isso aí fica da decisão do médico. Eu não consigo entender qual é a celeuma em torno disso. Talvez, porque se esse medicamento, esse tratamento der certo, for adotado em larga escala, a pandemia acabe. Então, é preciso se perguntar, a quem interessa que essa pandemia não acabe? É isso que precisa ficar claro.
É verdade, né, Ismael? É até uma coisa interessante, né? Tem vários casos que eu vi na internet de pessoas que denunciam que quando sentem sintomas, vão ao médico e é constatado, né, que ela está, que dá ali positivo para coronavírus, né? Muitas pessoas têm denunciado que o médico tem receitado dipirona, né? Eu vi, inclusive, vídeos onde a pessoa mostra a receita do médico, né? E
o resultado positivo. Qual a comprovação científica da dipirona para Covid?
Exatamente, essa é a pergunta que eu ia fazer. Onde que está a comprovação científica de que dipirona é eficaz para combater Covid, né? Mas é um negócio complicado. E você, Vinícius, tem algum comentário a fazer em relação às perguntas e comentários do chat?
Olha, eu ia querer comentar também justamente esse do tratamento precoce, porque tem uma cidade aqui perto da minha, né, Porto Feliz, ela aderiu, tá, ao tratamento precoce e ela tem baixíssimos níveis de mortalidade, de mortalidade de casos. O prefeito, que é um médico do PTB, eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele foi reeleito, inclusive, na cidade ano passado, por conta disso, né, pela boa gestão dele da pandemia, com 92% dos votos. Foi um recorde, foi algo que nunca a gente viu aqui pela região, principalmente porque essa é uma região meio que era dominada pelo PSDB, agora eles estão caindo um pouquinho, mas enfim. E eu gostaria também de falar que existem alguns estudos que provam a eficácia do tratamento precoce. Só que eles não são divulgados, né, por Folha, por essas coisas. O próprio presidente do Conselho Federal de Medicina, ele deu uma entrevista, acho que para a revista Oeste, esses tempos atrás, acho que semana passada, e ele falou isso, ó, tem estudos que provam que o tratamento precoce funciona, tem estudos que não provam. Toma quem quer, você não é obrigado a tomar cloroquina. As pessoas que elas são contra esse tipo de tratamento, né, aí a gente acaba voltando um pouco naquela questão do paternalismo do Estado, parece que elas têm a impressão que o Estado vai obrigar elas a tomar a cloroquina ou ivermectina. Não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus, você não quer tomar o remédio? Joga ele fora, ou simplesmente nem não compre, né? E lembrar também que os planos de saúde privados, os hospitais privados, eles estavam receitando cloroquina ano passado, sim. Teve até uma matéria, acho que do El País, que fazia uma crítica a isso, né? Falava que eles estavam receitando medicamentos que não têm comprovação científica, toda aquela ladainha. Mas se você for pegar os dados, você vai ver que as pessoas estavam morrendo muito mais no SUS do que nos hospitais privados. Então fica aí mais um indício de que o tratamento precoce funciona sim e que a gente deveria aderir a ele.
Eu também concordo. A minha opinião em relação a tratamento precoce é a mesma de vocês, né? Eu acho que politizaram demais uma coisa que era para ser simples. E depois de tanto tempo já de pandemia, mais de um ano aí que a gente está enfrentando o coronavírus aqui no Brasil, eu acho que nós já temos comprovação mais do que suficiente dos resultados do tratamento precoce. Então, até por conta disso, eu acredito que essa ladainha, né, que até cansa a gente, né, de que não tem comprovação científica, tá, mas a gente já tem a comprovação prática no dia a dia, já tem cada dia que passa a quantidade de médicos que usaram e de pacientes que foram curados usando esse tratamento só aumenta, então isso aí já é uma falácia, né? Mas eu gostaria aqui de já caminhar para o final, agradecer aí a todos os nossos amigos, a todos aqueles que participaram no chat, que mandaram perguntas, que fizeram comentários, né? Muito obrigado a vocês. E gostaria de passar, então, para as considerações finais. Vinícius, começo com você, meu amigo. Suas considerações finais, então.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço aí ao pessoal que nos acompanhou, fez comentário, fez perguntas. E também a vocês, né? O Sexta Destra é uma das oportunidades que, para mim, eu aprendo bastante com vocês dois, com o pessoal dos comentários. E fica aí o meu muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima semana.
Tá certo, Vinícius. Ismael, por favor, as suas considerações finais, então.
Bom, gente, passou rápido hoje aqui o nosso nossa live, né? Cada vez melhor, com muitas participações aí. E agradeço a audiência de todos vocês. E nós estamos aqui mesmo para isso, para tentar debater, explicar os assuntos. E essas provocações são muito bem-vindas, porque nos força a melhorar mais ainda a nossa capacidade de passar as informações para vocês. E façam isso sempre. O Sexta Destra é apenas um dos produtos do Vida Destra. Entrem lá nos perfis do Vida Destra, dos nossos colunistas, no nosso site, leiam os artigos, tem um material muito bom aí que todos podem aproveitar, inclusive, para poder se inteirar, se informar melhor aí sobre os assuntos, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.
Tá certo, meus amigos. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, né? Eu lembro sempre que a gente está aqui toda sexta-feira a partir das 6 horas, às 6h30, né? A gente está fazendo ao vivo, estamos aprendendo, né? Estamos evoluindo e melhorando aí a cada programa. E eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no canal, deixa aí o seu like para o nosso vídeo ganhar relevância, compartilhe o link desse vídeo também nas suas redes sociais. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, 18h30, nós estaremos aqui mais uma vez com mais uma live Sexta Destra. Até lá, se Deus quiser, e muito obrigado.